Olha, meu amigo, o futebol pode estar voltando, mas muitos times continuam sofrendo e sofrendo demais, hein? Vários clubes do interior perderam totalmente a renda. Então a Elo, que já patrocina o futebol brasileiro, colocou de pé um projeto super legal: Em Campo pelo Interior. Nele, você pode ajudar esses times escolhendo quando doar e qual time quer ajudar. Para doar é fácil. Acesse agora elo.com.br/largados. A Elo abraça o que você gosta. Vai na sua, vai com Elo. Bom, gente, vamos falar agora da Sociedade Esportiva Palmeiras, que é o segundo tema aqui. Palmeiras venceu 5-0. Bruno fez esse jogo, né, Bruno? E até o Rony meteu dele.
Foi, né? E o Rony errou bastante no jogo, né? Mas normal, ficou tranquilo, né? O jogo, e aí ele acabou fazendo.
O anormal é o gol que ele fez,
né? Aliás, o Wesley fez. Claramente o Wesley quis dar o gol ao Rony, o que é legal também pro Rony tentar ganhar alguma, um pouco de confiança, pelo menos, porque ele, além dos problemas que ele tem mesmo, ele também tá com uma confiança bem baixa, isso é claro, né? Ele tem medo de arriscar, tem medo de fazer as jogadas. Ontem com esse gol, quem sabe, pelo menos nesse ponto ele melhora. O primeiro tempo não foi bom, assim, o primeiro tempo o Palmeiras fez um gol com 4 minutos, depois chegou a tomar um certo sufoco, o Everton fez duas boas defesas, mas o Palmeiras no segundo tempo fez um gol com 2-3 minutos, aí acabou, né? Aí virou um passeio.
Esse time do Palmeiras, você vê potencial para brigar por título em Libertadores, por exemplo? Não?
Na Libertadores eu acho mais possível do que no Brasileiro, porque o time do Palmeiras perde pouco, e ele pode ir empurrando um empate aqui, um empate ali, 1-0 aqui, 0-0 lá, então ele pode ir avançando. No Brasileiro, pontos corridos, eu acho difícil, porque ele empata muito, né? E quem empata muito não ganha o Brasileiro, né? Então, eu acho que no mata-mata há possibilidade. Não é um time que joga um futebol maravilhoso, bem longe disso, mas ele perde pouco, né? Então, ele pode ir avançando desse jeito, com empates, com uma vitória magrinha aqui, outra ali. Então, na Libertadores, acho possível que chegue longe. No Brasileiro, vai entrar na zona da Libertadores, mas título, com tanto empate, não vai ganhar, né? Tanto que o líder do campeonato não empatou nenhuma num campeonato que tá cheio de empates, e por isso que ele lidera o campeonato.
Ô Zé, o que o Palmeiras tem a crescer ainda? Em termos de percentual, por exemplo, o que você acha que o Palmeiras pode crescer ainda ao longo da temporada?
É o Palmeiras, não é a palavra de 19 outro adversário. Coisa. O Palmeiras, ficar, quando ele joga com o Red Bull, assim, não, o Palmeiras, quando joga com o Santos, é o Palmeiras.
Aqui não tem comando.
Por favor.
Eu gosto do programa Sona.
Por favor. Analisar o Palmeiras.
O programa, quando começa a ficar zoneado, sem comando, fica melhor. Entendeu? É verdade, é verdade. Vai por mim, começa a subir audiência, entendeu? Então, quando começa a ficar bem zoneadão assim, fica melhor. Mas já que tem a pergunta feita em termos de percentual, queria que você falasse do que você viu do Palmeiras até agora. Qual é o percentual que você acha que pode crescer ao longo da temporada?
Eu acho que ele pode crescer uns 40%. É. Precisa crescer uns 40%. O Palmeiras está no máximo jogando 60% do que deveria, do que pode. E o Vanderlei Luxemburgo fala, precisamos jogar mais. Ele não concorda com as críticas. Ele acha que essas críticas são exageradas. Mas ele concorda que o time não está jogando. Todo mundo concorda. E a cobrança do torcedor, não é nem da imprensa, do torcedor do Palmeiras, é que ele sabe, para o time ir longe na Libertadores, o torcedor quer que brigue pelo título. Para brigar pelo título da Libertadores, da Copa, qualquer competição, brasileiro, ele precisa jogar pelo menos 40% mais do que está jogando. Ele precisa melhorar. O jogo de ontem ele fez a obrigação dele. Pegou um time muito ruim, o grupo do Palmeiras era para isso mesmo, para passar em primeiro, mas até ir atropelando como tá no grupo. Jogando mal e atropelando. Ontem o segundo tempo foi muito bom. Primeiro tempo, cara, não dá para você imaginar o Bolívar chegar e exigir tanto do goleiro, o Everton, assim. Então acho que não foi tão bom o primeiro tempo. O segundo tempo foi muito bom.
Antes de narrar, você viu o Palmeiras?
Eu vi. Eu cheguei mais cedo, vi o jogo inteirinho, o jogo do Palmeiras, depois foi transmitir o jogo do Corinthians. O Wesley, duas assistências, um gol, é mais um menino aí, e os meninos estão salvando. Pior que os caras aí, que os medalhões vão começar a dar uma contribuição, a ajudar o professor Luxemburgo. Palmeiras precisa melhorar, porque o torcedor quer que ele dispute todos os títulos, nessas competições todas aí, e tem condição. Desde que ele melhore.
Ô Flávio, então, já que ele falou em disputa de título, por exemplo, você vê o Palmeiras ganhando uma Libertadores, com potencial para ganhar a Libertadores, que tem Boca, que tem River, que tem o Del Valle, que é um time forte, que tem o Flamengo, que pode crescer de rendimento. Você vê potencial no Flamengo, no Palmeiras, para brigar com esses que eu citei aí ou não?
Teoricamente, eu não vejo, não.
Eu pode também não.
Porque é mata-mata, né? E aí no mata-mata às vezes acontecem coisas acidentais, você vai andando. Mas em tese, por exemplo, você citou quatro times aí. Se pegar Palmeiras e River na próxima fase, quem é o favorito? O River. Palmeiras e Boca, o Boca. Palmeiras e Del Valle, o Del Valle.
Palmeiras e Flamengo.
Palmeiras e Flamengo. Flamengo. Agora, o Palmeiras é impossível? Não, não é. O Palmeiras é empatão, né? Vai, ele empata as duas e decide nos pênaltis. Pode dar. Né? Mas é improvável. É
por isso que eu falei.
É
improvável. Se ele melhorar uns 40% no mínimo.
É improvável.
E o brasileiro?
É o mesmo caso que o Bruno falou. Se não começar a ganhar jogo.
É que no brasileiro, nem o Flamengo tá jogando bola, né?
Tá o Atlético, né?
Ah, mas.
Se você não ganhar jogo.
Eu vou esperar um pouco
pra ver. É, eu também. Mas se você não ganhar jogo, não adianta. Fica nessa empatação toda aí e tal. Aí. O Palmeiras ganhou ontem bem porque a manchete de todos os jornais era: o Palmeiras joga por um empate contra o Bolívar. Aí ele já se sentiu em casa.
À vontade.
Empate
é comigo. Sabe qual seria a última vitória do Palmeiras em casa, no estádio dele? Não. No Allianz Parque? Contra a Ponte Preta na semifinal do Paulista.
Eram cinco jogos, né? Isso. Sem ganhar em casa.
Uma pergunta pra você, Bruno. Ontem foi tema de discussão aqui, a gente pode levantar isso agora. Sim. Você falou isso e eu volto à questão de ontem aqui. O Palmeiras, quando é que foi a última vitória?
Ontem tinha sido na semifinal do Paulista com a Ponte, jogando no Allianz Parque.
Já faz tempo isso.
Já.
E o campo do Palmeiras, com gente, com torcedor, o Palmeiras ganha sempre. Então, essa ausência de torcedor pode estar influenciando no rendimento dessas grandes equipes ou não?
Eu acho que tem algum peso o ambiente. Eu acho que assim, o Palmeiras empata muito porque ele tem muita dificuldade para criar. E em alguns jogos até o torcedor poderia pegar no pé. Goiás, por exemplo, foi um empate em casa. Aí poderia até pegar no pé. Mas o ambiente é um fator que deixa o campo um pouco mais neutro. Tem uma pequena
diferença. Por exemplo, nós vamos ter São Paulo e Fortaleza, para mim é totalmente neutro. Principalmente se tratando de Morumbi ou Castelão, né? Que não tem nada. Morumbi e Castelão, mesmo com torcida, fica mais ou menos neutro.
São grandes.
Porque são grandes e distantes da galera, né? Então, quer dizer, vocês acham isso ou não? Que esse rendimento técnico de algumas equipes, Flamengo, por exemplo, que está passando por uma fase de transição, mudança de treinador, mas outras equipes.
O Jorge Jesus falou isso.
É, o que
ele falou
que
o time dele.
O que vocês
acham? Ele é um politicão.
Então, ele falou que o time dele estava sentindo.
Ele falou que o Rio era
torcedor.
Melhor que Portugal. A primeira proposta que ele teve, ele tirou o time.
Então, mas vocês acham politicão. Que. Vocês acham que essa queda técnica de muitas equipes, essa ausência do torcedor, pode estar influenciando nessa queda ou não?
Eu acho que o torcedor brasileiro só funciona quando o time está ganhando. Senão ele enche mais o saco do que ajuda. Eu falo sempre que o torcedor devia pagar ingresso. Se o time fizer 1-0, ele entra. Senão ele vai embora, que ele atrapalha. Ele mais atrapalha do que. Não é, eu sempre falei essa frase e vou repetir de novo. Não é torcida que empurra time, é time que empurra a torcida. Se o time tá bem, é torcida porque. Ah, se tiver perdendo, começa a encher o saco, vai pegar no pé. Eu acho que essa transição do Palmeiras com essa molecada só está acontecendo porque não tem público. Senão já ia começar a encher o saco do Patrick de Paula, do Verón, do Menino. Ah, mercenário. Já ia começar a encher o saco. E com isso, você fica sossegado. Você pode fazer a transição sossegado.
Então, quer dizer, você é favorável a de eterno não ter mais público de estádio.
Eu gosto de boneco muito, cara. Muito.
O boneco?
Boneco.
Vai perguntar logo. Vai falando aí, Calbetão.
Você vai perguntar logo.
Eu acho, boneco.
Já estamos com 4 mil pessoas. Cara, fala boneco, dos bonecos, pô.
Boneco com aquele barulho. Só que eu acho muito alto aquele barulho. Enche um pouco o saco.
Diminuir.
Mas, não, mas eu preciso. Eu preciso do ambiente.
Não, você
para com isso.
Barulho, eu acho queixa um pouco.
Sem ambiente
é
tragédia.
O boneco paga, é bom lembrar que o boneco paga e não enche o saco.
É.
Então eu não tenho nada
com você. Você é um antipovo no estádio.
Então, por exemplo,
antipovo no estádio.
Uma Champions League só de boneco também.
Não atrapalhou em nada.
Uma Copa do Mundo só boneco.
Nossa, seria muito bom. Copa do Mundo vai um monte disso.
Ele já chamou. Fugindo do futebol, Bruno. Você é um cara sensato, sereno, tranquilo. Como é que você pode ter um pai assim?
É divertido.
É divertido.
Evolução
é
da
espécie. É engraçado isso?
É engraçado, é divertido.
É engraçado porque.
Mas vocês concordam, que vocês não falam.
Aqui concordo,
a torcida não enche o saco.
Enche o saco do time
e do Palmeiras. Muitas vezes sim.
Eu só acho que a torcida
Palmeiras,
não pode ir lá no centro de treinamento, encher as paciências, não pode ir violência,
ir
na porta do vestiário
fazer
pressão.
Isso
não. Agora o torcedor no estádio, Se ele vaiar, se ele cobrar, ele tá no direito dele. E às vezes tem uns caras que só correm mesmo quando tem vaia, quando a torcida cobra. Mas aí ali no estádio, vaiando, de boa, sem jogar nada.
Ontem eu vou
Você tá falando de onde?
Da torcida faz falta.
Ontem eu vou aqui no Brasil.
Ontem aqui não é assim. Falar não. Um negócio não, a gente
tem que consertar os erros.
Como ex-jogador, foi perguntado isso a ele, né? Falou: ó, só jogador bundão que se impressiona com xingo de torcedor. E eu também acho.
E o que nós temos mais hoje no futebol brasileiro?
Eu também acho.
O que nós temos mais no futebol brasileiro?
Uai, o Vampeta falou isso, eu concordo.
Eu também. Mas o que nós mais temos é jogador bundão.
Será?
Ou não é?
Ué, a gente fala.
Duas vaiazinhas e o cara já fina.
A gente fala que
não são todos, não.
Peraí.
A maior parte.
A gente fala que os moleques entram e ficam à vontade.
Claro, não tem torcida.
Mesmo que tenha.
Não tem torcida.
Os caras estão acostumados.
Gente, se o Casemiro.
Eu falo de novo. Parece que nunca um moleque botou a cabeça de um time grande aqui no Brasil.
Muitos se perderam. Eu vou te dar um exemplo hoje. O Casemiro. O Casemiro, se não tivesse a felicidade de ir pra Europa, hoje ele era quinto reserva do Ituiutaba. Ele estava disputando Série D e era reserva. Porque a torcida aqui arrebentou com ele, saiu chorando daqui. Então, só para dar um exemplo, mas podemos dar milhões.
Você já pegou muito no pé do Casemiro.
É lógico.
Você já pegou demais no pé do Casemiro.
Porque ele afinava
no Militão, você pegava direto do
pé. Os caras afinavam aqui e eu tinha essa visão. E aí chegou lá, eu tô vendo quem é o Casemiro. Olha o que a torcida fazia com ele aqui.
Ó,
se tem boneco.
Eu e o Bruno defendíamos o Militão.
É verdade, é verdade. Tá bom. Se tem boneco, o Casemiro já jogava aqui o que ele jogou lá.
Vamos pro intervalo? Tá bom, quase 4 mil pessoas curtindo só no YouTube, hein? Fora milhares no Brasil inteiro, no AM 620, em toda a rede Jovem Pan News, você do interior, obrigado você do interior. Alô, Piracicaba, alô, meu amigo Roberto Moraes, o interior inteirinho é coberto pela rádio Jovem Pan News. Inteirinho, qualquer parte que você esteja, lá no extremo de Presidente Prudente, quase divisa com Mato Grosso do Sul, todo dia eu estava lá e estava curtindo a Jovem Pan News local de lá. Quer dizer, a Jovem Pan entra no interior inteiro.
Meu Panflix aqui.
E no Brasil inteiro também. Ah, o Panflix.
Ó, meu Panflix aqui, ó.
Panflix, você não baixou seu aplicativo ainda, meu amigo? Tá perdendo um tempão. Baixa aí, é gratuito. Não existe gratuito. Se alguém gravou gratuito, tira o negócio gratuito. Não existe, é gratuito. É gratuito. Gratuito teria que ter assento, que nem curto-circuito. Não tem, é curto-circuito. Gente, então é gratuito, você não paga nada, não paga absolutamente nada. Baixa aí. Panflix tem todo o conteúdo em vídeo da Jovem Pan. Você vai ver essas belezuras que faz. Meus amigos, estamos de volta, rapaz, aqui falamos do Palmeiras que ganhou e em noite pouco inspirada o Corinthians empatou, quase perdeu, né? Porque a vitória teria que ser...
Lambazunhas.
É, teria que ser do Atlético Goianiense, que tá jogando futebol bem melhor do que o Corinthians. O time do Mancini tá jogando muito mais do que o Corinthians, isso é indiscutível, né? Corinthians empatou jogando em casa. Eu apostei 1-0 Atlético Goianiense e não deu, foi 0-0.
Eu,
né,
acertei o empate, mas aqui no ar eu falei que ia ser 2-0 pro Corinthians.
E quebrei a cara. Que você é um dissimulado.
Zé,
é que eu apostei 0-0 e fala que vai ganhar.
Você sabe, é que eu fiz o jogo antes do campeonato começar, que era a primeira rodada.
Por isso que os caras falam que eu sou maluco, porque eu falo, vocês ficam
simulados. E com esse resultado aí,
não, Corinthians, eu joguei lá atrás.
Né? Com esse resultado, o Corinthians tá perigando aí entrar na zona de rebaixamento fim de semana.
Tem grande chance.
O que você acha, Zé? Você que transmitiu o jogo.
Ó, se o Corinthians não começar a jogar...
O Atlético mereceu ganhar mesmo?
O Atlético mereceu ganhar. O Corinthians criou duas oportunidades, e isso no segundo tempo. O primeiro tempo foi terrível. O jogo inteiro foi ruim do Corinthians, né? Cantillo não tá jogando nada, o Luan nada, o Otero também.
Entrou aquele lá,
o Cantillo entrou.
Vai analisar um por um.
Eu sei.
Cássio.
O Cazares entrou.
Depois você fala do time do Atlético. Não,
ele vai
o
Cazares por um,
entrou e até foi mais... 20 minutos, não dá nem pra analisar, mas melhorou um pouquinho. Agora... Quem jogou? Cássio,
olá.
Gil, Danilo Avelar. Zaga, marcando lá atrás, segurando o resultado, cara. O jogo,
tomando
o que pode.
É porque não tem
torcedor. O Léo Natel, que foi o melhor.
Não tem torcedor, o campo fica neutro.
Léo Natel foi bem ontem, mas o Atlético foi muito melhor do que o Corinthians.
Quer dizer, o Corinthians jogou com o Natel e Cazares, é.
O Avelar tirou uma bola em cima da linha. O Atlético, sim, criou muito mais oportunidade. Jogou melhor, jogou como se estivesse em casa. Ontem, parecia que tava jogando lá em Goiânia.
Campo neutro.
Foi pra cima.
Que eu tô dizendo, esse negócio de campeonato brasileiro.
Corinthians tem que melhorar.
Futebol sem público, o campo é neutro.
Ó, se jogar essa bolinha, não passa nem pelo América.
Sabe por que eu falo que é neutro, Flávio? Por se tratar de um campeonato tão equilibrado tecnicamente por baixo.
Por baixo,
é. Por baixo. Então, como é o equilíbrio por baixo? Já com público, é quase neutro. Sem público, é neutro de verdade.
Se começar a tomar totó, vai começar a vaiar, torcer contra. Eu tô muito surpreso com o fato do Corinthians não ter melhorado, porque eu ouvi uma campanha fortíssima de torcedor, de boa parte da imprensa, dizendo que o problema do Corinthians é o Thiago Nunes.
Mas não mudou
nada.
Surpreso, sabe o que aconteceu, na minha opinião? Não, você não fica surpreso. Tem um treinador que é do mesmo nível dele. É lógico. Ele não trouxe um treinador.
Digamos que fosse. Eu acho que ele é bem melhor. Mas vamos lá. Mas digamos que. Mas assim. Se é pra tocar o mesmo fado, não precisa mudar o cantor. Já dizem os portugueses. Então, essa história de mudar por mudar, mudar porque é eleição, mudar porque tem que dar cabeça, porque tem que dar satisfação pra conselheiro, pra torcedor, isso aí é pequeno. Isso é que deixa o nível do futebol brasileiro lá embaixo. O Corinthians, quando trocou o treinador, tinha obrigação de mudar. Voar. Ficou, e a mesma porcaria. Tá até pior.
Não,
porque tirou.
Ficou coelho, que é do mesmo nível.
Porque tirou.
É isso que eu tô dizendo.
Precisava tirar.
O Corinthians e o São Paulo estão precisando de treinadores cascudos. E competente. Não adianta ser só cascudo e não ser competente. Por exemplo, se entra o Mancini, que é técnico lá do Atlético Goianiense, com esse elenco do Corinthians, o Corinthians estaria fazendo mais. É um cara já rodado, cara mais cascudo.
Não, ele é bom técnico. Mas eu acho que os técnicos aqui no Brasil, eles estão mais ou menos no mesmo nível. A maior prova disso é que faz um ano que os técnicos que vieram do exterior lideram o Campeonato Brasileiro e não tem nenhum monstro aí. Tem o técnico, o Jorge Jesus, que era um técnico regional. O Sampaoli, que era um técnico na Europa, no máximo de Sevilha.
O Eduardo Cudê,
meia boca, um técnico iniciante na Argentina. Né, então, anos. Ou seja, não tem nada demais aí. Agora vem o auxiliar do Guardiola. Não tem nada demais aí. Mesmo assim, os caras estão deitando.
Nada demais não fica no Brasil.
Então,
mas
é o que eu tô falando.
Ele é contratado por grande clube da Europa.
Os estrangeiros que vieram aqui são da média. Estão deitando. Faz um ano que eles estão na liderança. Então, treinador no Brasil é tudo igual. Por que que troca? Por que que fica nesse negócio? Não muda nada. Tô pedindo pro Corinthians. Cadê a bola do Corinthians? Cadê? O Thiago Nunes já saiu faz quase um mês.
Não deixou nada.
Cadê?
Mas na verdade, o Corinthians tá sem bola porque o Thiago Nunes não deixou nada e os jogadores são fraquíssimos.
É o contrário, né? Com o jogador fraco, ele não tem o que fazer.
O jogador do Corinthians é fraquíssimo.
O Corinthians tá com muita dificuldade. Por que ele tá com o Coelho até agora?
Exceto a defesa, que eu acho uma defesa muito boa.
Sim,
muito boa.
Cássio, Fagner, o Gilson.
Gil, Danilo Avelar.
O Fagner fez muita falta ontem.
É. Ali, o Avelar de zagueiro, aliás, foi o Thiago que colocou isso. Ele tem esse mérito. O Avelar é melhor zagueiro do que lateral, porque ele era um lateral bem defensivo e tinha muita dificuldade para fazer a jogada de fundo. E ele é muito bom no jogo aéreo, então de zagueiro ele tá bem. O Corinthians, ele tá com o Coelho até agora, não é porque tá ganhando, né? Que às vezes os times ficam com o interino. Ganhou um jogo de quatro, ele ganhou um. E às vezes você fica com o interino porque tá ganhando. Ah, não tem a menor ideia que é um contrato, tá ganhando com esse cara, mas vamos deixar ele aí. Até ganhar. E nem é isso que tá acontecendo no Corinthians, porque não tá ganhando. Ele tá com o Coelho aí porque eles não têm a menor ideia de quem eles vão contratar. E aí é uma questão não só deles não saberem o rumo que eles vão seguir, mas também porque os técnicos de futebol no Brasil, eles estão queimados por várias circunstâncias. Tem questão de trabalho deles que tem que melhorar, sim. De fato, os que estão vindo de fora estão fazendo trabalhos melhores, não todos, mas o São Paulo claramente está fazendo trabalhos melhores que os caras estão aqui. O Jorge Jesus fez um trabalho claramente melhor, o Cudê mais ou menos, mas enfim. E por que os técnicos estão queimados? Porque vamos dizer assim, a indústria do futebol, ela está rodando para queimar técnico mesmo. E assim, não é nem proposital, não é? Vou fazer isso para queimar técnico. Não, é porque sempre você tem que arrumar um culpado. A diretoria joga no técnico. A torcida joga no técnico, que é o cara que tá ali exposto, tá ali toda hora aparecendo. E a imprensa também joga no técnico porque joga pra torcida, joga pra dar audiência, acaba rodando sempre o mesmo debate. Agora que vai cair, já era o Thiago, daqui a pouco, será que o Diniz vai cair ou não vai? E aí, daqui a pouco o Palmeiras perde duas. Será que o Luxemburgo
deixa
cai,
eu colocar
cai?
Uma outra questão pra você falar, assim. Então, já que você tá emenda essa aqui também. Ou eles são culpados porque estão estagnados.
Também.
Não
eles
tiveram nenhuma também. Evolução nem, tática,
não
técnica.
Não precisa, porque não deixam.
O único treinador diferente que eu tô vendo pintar no futebol brasileiro chama-se Rogério Ceni. Esse sim é um treinador aí. Que vem sendo diferente. É já tem mil dias lá no
Sim, mas então, já
mais de mil
Cruzeiro,
dias.
Aí é bom. Mas com o elenco. Cruzeiro foi moído.
Com o elenco. Sim. Com o elenco infinitamente superior ao elenco que tem o Corinthians. Inferior. É inferior ao elenco do Corinthians, é inferior ao elenco do São Paulo. Lá no Fortaleza, ele tá fazendo o time dele jogar melhor que o São Paulo e melhor que o Corinthians.
Lá. Isso. Essa é a diferença.
Não, mas ele é um treinador diferente.
Ele é bom.
Não adianta ter o gestor.
Ele permitiu a ele trabalhar.
Ele é bom. Ele é bom, mas tem outros técnicos que são bons.
Ele é muito bom.
Mas nas duas. Foi bem. Foi bem. Nas duas experiências que o. Nas duas experiências que o Rogério teve fora do Fortaleza, ele não durou um ano.
Exato.
No São Paulo e no Cruzeiro. No Cruzeiro ele durou 40 dias.
No São Paulo foi o grande erro dele.
Mas também.
São Paulo, o cara sair do vestiário como jogador, camisa de goleiro, e assumir a posição de treinador do São Paulo. E ele reconhece isso.
Até...
Ele falou: olha, eu fui alertado para não cometer a besteira que cometi, não aceitou o alerta,
mas
foi na empolgação e se deu mal.
Mas ele não fez no São Paulo.
E no Cruzeiro ele estava empolgado também.
Mas ele não fez no São Paulo um trabalho pior do que o Diniz está fazendo, não fez um trabalho pior que o Cuca fez. Não fez um trabalho pior que o Dorival Júnior fez. Aí citando Cuca e Dorival, dois caras bem mais experientes que ele. O Dorival e o Cuca conseguiram no São Paulo a mesma coisa que o Rogério conseguiu. O São Paulo é isso. E se você pegar o treinador mais experiente do mundo e botar no São Paulo, ele vai ser moído também. E botar no Cruzeiro, onde o Rogério ficou 40 dias, você pode pôr quem você quiser. Vai ser moído.
Qual que é o percentual, na opinião de vocês?
Desde que o Rogério saiu do Cruzeiro, o Cruzeiro tá no quinto
técnico. Peraí, então. Então vamos lá. Qual é o percentual, na opinião de vocês, da influência do treinador num time de futebol?
Depende. No Brasil.
Mas no Brasil, é aqui que eu quero falar.
No Brasil não é nada.
É aqui que eu quero falar.
Ele serve só como anteparo. Então, agora, quando você pega um cara como o presidente do Fortaleza e fala: tó, o Rogério, ele é mais do que o técnico. Ele é um manager, ele tem trabalho, ele pode fazer, ele pode errar, ele pode acertar. Ele participou, inclusive, da montagem do CT. Isso é gestão. Ele tem um trabalho junto com a direção. Agora, por exemplo, você chega no. Sei lá, vamos escolher um time qualquer, vai, o Santos. O técnico vai lá. Se ele der certo, porque ele deu certo espontaneamente, ok. Senão eles trocam.
O Cuca tá funcionando mais ou menos bem porque não tem presidente. Exatamente, ele meio que assumiu tudo. Exato. Eu que mando
aqui. É isso,
não,
ele tá fazendo. Então vocês, Corinthians, o Thiago Nunes.
Então vocês
ele
acham
um time
que
ruim pra caramba.
Tanto um técnico de melhor qualidade ou um técnico ruim, a influência é a mesma coisa?
Não, depende de um fator. Se o cara é estrangeiro, ele quer que se dane. O Sampaoli, o Jorge Jesus,
Flávio,
o
grupo
deles estão passando por aí.
Eu acho que ninguém quer que se dane.
Não.
Principalmente não. Não. Tão passional
não,
como
não,
é o
futebol. Não. O que eu tô dizendo é o seguinte: vamos lá, vamos pegar um técnico bom, um bom nesse nível, o Guto Ferreira, que ganhou bastante coisa com o Ceará, então um cara, sim, que a gente gosta muito. O Guto, ele sabe que o trabalho dele vai ser de curto prazo. Ele faz o trabalho de curto prazo, quando tem proposta ele sai, ele vai. Ele entrou nesse giro porque ele sabe que ninguém tá preocupado com qualidade. Os caras estão preocupados em fazer o giro. Ederson Moreira, Ney Franca, esse cara todo. O técnico, mas o meio dele é esse, ele tem que jogar aqui, nesse mundo, nesse mercado. O Sampaoli, ele não vai ter, mas ele tem um espacinho aí fora. O Jorge Jesus podia voltar para Portugal, o Cudê pode voltar para Argentina, até ter voos maiores. O pessoal daqui, eles têm que jogar esse jogo, porque é esse o mercado, é um moedor de técnico.
Ô,
então
Zé,
não tem esse negócio. E os de fora, eles vêm mais tranquilos.
Não, fala aí. Quer dizer que não tem influência nenhuma?
Tem. Eu acho que a influência do treinador no time de futebol cresceu demais. Porque na medida em que um nível...
Eu acho que tem muito mais do que tinha antigamente.
Se os jogadores pioram, eles precisam... Já
batemos mais de 4 mil,
eles precisam muito desse funcionamento tático. Eles precisam muito do treinador, dessa organização tática. Eu acho que o treinador nunca foi tão necessário. Não é só o treinador, a comissão técnica.
Isso, mas isso é lá fora.
O treinador que pensa que ele sozinho vai conseguir trabalhar, e vale pro Brasil também, fatalmente ele vai fracassar. Ele precisa de mais gente. Hoje há muita dependência do jogador em cima de uma função específica, de um trabalho.
Eu,
a gente
estava
reclamando outro dia que os treinadores estão preocupados com o sistema defensivo e não trabalham muito essa questão ofensiva. Sim. E aí não funciona direito o ataque.
E por que
o Jorge Sampaoli faz isso? O Jorge Jesus, acho que a grande diferença é mais ou menos isso. Eles faziam isso, mas era mais completo. Treinador, a gente falou dos estrangeiros. O Renato Gaúcho é fora da curva, está o quê? 4 anos no Grêmio, porque de resultado é um bom treinador.
Porque ele
mas
é
ele
ídolo.
Não pode perder 3 jogos que querem tirar ele de lá já.
Então, eu acho que o treinador hoje tem uma grande importância, eu concordo. E por ir aqui, quando dão um mínimo de tempo para alguém trabalhar, acaba tendo uma diferença. O problema é que não dão, por isso que aqui dificilmente se aponta, né? Esse time é muito bom, esse time é bom, porque não existe, você fica rodando e ninguém forma time. O Renato no Grêmio, ele consegue fazer um trabalho porque ele teve
tempo.
Tem
respaldo do presidente também.
E é ídolo do Grêmio, isso ajuda. O Renato, se a gente olhar, e eu não tô tirando o mérito dele, não. É uma coisa normal, não é nada normal, é bom até o que ele tá fazendo. O Renato, se você pegar, ele tem 2 títulos relevantes no Grêmio nesses 4 anos. A Copa do Brasil de 16, que o Grêmio não ganhava desde 2001, e a Libertadores de 17, que o Grêmio não ganhava desde 95. 2 títulos que o Grêmio não ganhava há muito tempo, ele conseguiu. Em 18, 19 e 20, ele ganhou só o estadual. Em outro clube, ele não sobreviveria só com isso. Ele já teria sido demitido, mas lá ele tem respaldo, ele é ídolo como jogador e como técnico agora também. O Rogério no Fortaleza, pela relação que ele tem com o presidente, ele tem tempo. O Rogério, no primeiro ano dele, ele perdeu o estadual pro Ceará. Ele, depois ele foi bem na Série B. Mas
ontem ele ganhou a primeira decisiva do Ceará, 2-1.
2-1. Se o Marcelo não tivesse uma relação que tem com o Rogério, o Marcelo é o presidente, muitos técnicos, muitos demitiriam aí no Brasil o Rogério porque perdeu pro Ceará a final.
Mas
no
primeiro ano dele. O Rogério foi demitido no São Paulo injustamente. Ele tinha um time montado, a diretoria vendeu.
Desmontou
o time e aí... Como fizeram com a Aguirre antes, fizeram também com o Rogério. Ninguém garante, se ele voltar pro São Paulo, se os resultados não vierem, vão fazer a mesma coisa. Bom. Que é o Flávio falou, é o que eles sabem fazer, é o que o futebol brasileiro faz.
E aí o que eles fazem? Eles metem uma retranqueira, um jogo feio, horroroso, para garantir resultado. Então não tem qualidade, não tem evolução, não tem nada. Até que em algum momento, não dá sorte, aquela retranqueira, aquele jogo feio, a bola entra duas vezes, perde três jogos e o cara cai. E aí começa tudo de novo. Não dá, gente.
Eu acho que tem técnico bom. Um cara que eu acho bom, que eu já falei aqui, que eu teria contratado pro Corinthians agora. Eu teria contratado o Dorival Júnior pro Corinthians. Eu acho um bom técnico. Mas é um cara que, apesar de ser um bom técnico, ele não tem esse status porque ele não consegue. E é pelo sistema, não é porque eu acho ele bom mesmo. Ele não consegue trabalhar muito tempo em um clube. Aí o que fica a visão? Ah, o Dorival, mas o Dorival no São Paulo não funcionou. Ah, mas o Dorival no Palmeiras não funcionou. Mas
São Paulo não vale. Ninguém funcionou.
Então, e o Dorival no São Paulo, se for lembrar,
desde o Muricy, nenhum
foi funcionou. Ele que substituiu o Rogério. E a missão era não cair no brasileiro. E ele conseguiu manter o time. E meses depois foi demitido. Então, foi justo aquilo. Só que o que fica? Ah, o Dorival, o cara que vai contratar no Corinthians. Pô, mas no São Paulo ele não funcionou. Mas não funcionou mesmo ou ele fez o que dava pra fazer? Não,
eu
mas
acho que outro lugar fez não uma funcionou. Postagem do Twitter, já pedi pra você repetir outro, pra, na texta, por favor, repete, que é muito curioso isso.
Ah, foi do Ceará, do Cruzeiro e
Goiás.
E do Goiás, né, com a contratação do Enderson Moreira. Então, eu coloquei que o Enderson, vou até pegar aqui que não tá...
É mais recente. Fácil.
Nem aqui, lembra, ó, né? Ó, a Dilson, eu escrevi, a Dilson Batista substituiu o Enderson no Ceará, isso foi no Brasileiro do ano passado. Depois foi pro Cruzeiro, o Adilson, onde foi trocado pelo Enderson Moreira, que ele tinha meses antes substituído no Ceará. Enderson, que deu lugar ao Ney Franco, no Cruzeiro, que até pouco tempo dirigiu o Goiás, que contratou o Enderson pro lugar dele.
Mas olha, vamos
falar. Aí o cara vai garantindo...
Rodízio.
Aí o cara vai ganhando uma graninha aqui, uma graninha lá e dando seu trabalho.
Mas olha, esses três aí não dá um, na minha opinião. Não dá um treinador. Se somar esses três que o Bruno citou.
Mas para esses times, um
treinador.
Mas você tem certeza. Mas pro Goiás,
é verdade. O Enderson Moreira, o Ney Franco e o.
Mas são bons treinadores para essa equipe.
Se somar os três, não dá um.
O Ney Franco é bom treinador.
Sabe,
deixa ele fazer um bom trabalho.
Tô falando treinador de ponta, treinador de qualidade.
Não dá uma chance.
Treinador de qualidade não dá um.
Ele foi demitido depois de seis jogos com Covid no Goiás.
Então é normal. O futebol brasileiro tem treinadores fraquíssimos. Nós temos aí, tá
mas
cheio,
o nível é mais ou menos
tá
igual,
cheio
deixa o
de
cara
treinador
trabalhar.
Fraco.
Não deixa ninguém trabalhar.
Tem alguns embromations, enrolation.
Não,
e
o
tem
dirigente
outros
leva ele a ser embromation.
Mas se eles são iguais, por que você troca o Anderson pelo Ney, o Ney pelo Adilson? Por que não deixa um seguir trabalhar?
Porque aí é um só. É? Deixa um só que é a mesma coisa. E
inclusive aí, isso gera despesa pro clube.
É a mesma coisa pra mim do Thiago Nunes e do Coelho.
Muitas vezes eles trocam.
O Thiago é um pouquinho melhor que o Coelho. Porque o Coelho nem treinador profissional é ainda.
A maioria das vezes, a troca é por causa de resultado. E o cara não quer saber se o trabalho ou não tem trabalho, tem trabalho, o cara nem sabe. Muitas vezes é por causa de ambiente. Se o ambiente começou e o jogador brasileiro é muito folgado nesse aspecto, se o jogador começa a torcer o nariz e fazer confusão lá no vestiário, o diretor vai e troca porque fala, o treinador perdeu o ambiente. Deveria ser o contrário. É que o erro foi na contratação. A contratação não seguiu nenhum critério.
O Thiago Nunes.
Aí qualquer problema desse tira o cara porque também não soube
às
porque
vezes
contratou.
Pra atender um empresário que não tapou no jogador. O dirigente queria que entrasse, teve ratatá. Aí você tem que colocar o jogador. O treinador não coloca, eles batem de frente.
O Thiago Nunes, até outro dia, era auxiliar técnico do Fernando Diniz.
Não era do Diniz, não.
Era de alguém. Era do clube.
Não, ele era do clube, mas ele não era
auxiliar técnico do clube lá no Atlético Paranaense.
Dirigiu o Sub-23.
Aí, aqui no Corinthians jogando nada. Uma vergonha o trabalho dentro do Corinthians. O Corinthians jogou nada. Os jogadores também são culpados. Muita culpa.
Os jogadores que são culpados.
Muita culpa do jogador. Aí ele vai a público e diz o seguinte, olha, é o seguinte, os caras não conhecem o meu trabalho, que o meu trabalho é de excelência, de alta performance. Pera um pouco, amigo. Não é. Isso é alta performance, Guardiola. é outro patamar, é diferente. Esse sim é trabalho, é o Klopp, sabe? Esses caras são alta performance, esses treinadores são diferentes. Você ainda está aprendendo. É esse o detalhe. E não adianta o cara achar, porque é aí que o cara se perde. Porque o cara acha que o trabalho dele já é um trabalho de alta performance. Não é, gente. É só você ver.
Mas
quem...
pra você ter
por quê? Porque você precisa ter porque jogador a, porque da a maioria dos tem. Treinadores do futebol do Brasil, a maioria, hein? É, estagnou num patamar tático, técnico. Não houve evolução. Ou tô mentindo?
Não, isso é verdade.
Até, até os mais antigos. Que sempre
foram... regrediram.
Isso. O Luxemburgo, pra mim, foi um excepcional treinador. Eu vi o Luxemburgo na fase do auge do Luxemburgo. Falei, nossa, esse cara... Tão bom que o Real Madrid contratou.
Sim.
Ele era tão bom no Luxemburgo. Aí também deu uma estagnada. Também deu uma estagnada.
Mas também ele tem que jogar o jogo.
Então.
Ele chegou no Palmeiras já pressionado, chegou no Palmeiras para os caras. Ele ganhou o Campeonato Paulista uma semana depois, já queimou a cabeça dele. Para que o cara vai se expor se ele sabe que não adianta nada? Então, ninguém quer um trabalho consistente. Os caras querem então, aqui, resultadinho de qualquer jeito.
Aqui você não tem no Brasil os melhores jogadores, porque com 15, 16 anos o cara vaza. Já não tem os melhores, que o melhor vaza, vai
mas
embora.
Mas eles se acham os melhores.
Tudo bem, mas não temos, né? Se claro que não.
Os empresários deles, então, acham que
pode
é tudo
achar,
é tudo,
então, pode
tudo
mestre, deixa eles se achando.
Mas acontece que a diretoria ouve a conversa
pois
desses
é,
caras.
Eles não são os melhores. O quem é melhor, vaza. Os caras vão embora. O menino que entrou no Real Madrid, que já decidiu, Vinícius Júnior, Rodrigo, esse cara é diferente... Tchau, ele vai embora. Então fica aqui uma segunda classe de jogadores.
Sim.
Né? Uma segunda classe
menos,
de jogadores.
Né?
É.
Até menos.
Tá
né?
bom. Mas terceira, fica aqui. E aí os nossos treinadores estagnaram no aspecto tático
eles
e técnico.
Eles se acomodaram.
Então tá aí o porquê que não tem evolução.
Eles se acomodaram.
Aí você fala assim: ah, vem um Sampaoli em fim de carreira. Esse já é um treinador, fim de carreira.
Deite e rola.
Vem, fim de carreira. O Jorge Jesus, fim de carreira.
E olha o que
fim
ele fez.
Fim de carreira.
Olha o que ele fez.
É.
Revolucionou.
E revolucionou, porque caras em fim de carreira. Então isso ratifica o que eu estou dizendo. Houve uma estagnada técnica, tática dos treinadores no futebol do Brasil. Eu torço para que essa geração que está surgindo não venha com esse discurso do Thiago Nunes falar que o trabalho é de alta performance.
Mas aí nós vamos de novo cair.
Porque se o cara acreditar nisso, ele acredita que nem o jogador, que ele é genial.
Mas aí nós vamos de novo cair na história. Ninguém melhor do que o cara que está no trabalho, por pior que ele seja, para conhecer o que precisa consertar e o que não precisa consertar. Jogador, tem uma babaiada de jogador, uma mulambada, como diz o querido Israel Gimpel.
É, mas tem uns bons também, né?
Tem, ninguém melhor do que o cara que tá um tempo no clube.
E eles jogam contra caras do mesmo nível
pra
que eles.
Entender isso, pra entender qual é a performance.
Exceto o Flamengo.
Vamos supor, o Fernando Diniz, ele tá um ano no São Paulo. Vamos supor que ele seja péssimo, que eu não concordo. Mas ninguém conhece mais as virtudes e os defeitos dos jogadores do atual elenco do São Paulo do que o Fernando Diniz tá aí há um ano. Se você tirar o Fernando e trouxer um cara do mesmo nível, ele vai voltar pra estaca zero. Imagine quando isso acontece com 3 meses, 4 meses. Você não sai do lugar. Então, o Thiago Nunes era o cara que melhor tinha condição de dar uma melhorada no time do Corinthians. Porque ele já sabe quais são os problemas, já sabe quais são as dificuldades, já sabe quem é ruim pra caramba, quem não rende.
Aí
eles trocam pra um cara do mesmo nível, até pior.
Aí que eu discordo de você. Quando ele fala que o trabalho dele é alta performance... ele falou, é só acompanhar, o meu trabalho é de alta performance. Aí eu acho que ele não tem condição de mais nada. É o que você acabou de falar no começo do programa aqui. O cara que acha que é gênio, sabe? Superstar.
Acho que ele acha que é gênio.
Ele
não.
Falou no ar isso. Falou pra todo mundo ouvir.
Não, ele falou
o meu trabalho é de alta performance. Então, quer dizer, peraí, amigo. Então, pra mim já.
Mas o trabalho dele, ele... em termos de Brasil.
Calma, até outro dia ele é auxiliar técnico do Atlético Paranaense.
Foi campeão sul-americano.
Sim, mas até outro dia auxiliar técnico do Atlético Paranaense.
Ok, mas ele faz um trabalho.
Sem nenhum demérito ao Atlético, já estão me xingando.
Mas ele faz um trabalho no nível pra Brasil muito bom.
Sabe o que? Então,
agora, pega uma mulambada, os jogadores ruins pra caramba, os velocistas dele, eu lembro, eu falo sempre isso, era o Everaldo e o Janderson. Não tem milagre, gente.
Agora é
o
Mosquito e Natel.
Agora é Mosquito e Natel. Como é que você quer? Como é que você
não,
pode...
Não, Mosquito ter... não, Gustavo.
Gustavo Silva.
Ah, lá, esse negócio, eu quero falar, quero elogiar o pessoal que
do apelido.
Falou com o negócio de apelido, acabar com o negócio de apelido. Eu falei com o Pelé, com o Garrincha e com o Zico, eles disseram que esse negócio de apelido não
Zico
dá.
É ruim.
Não dá camisa pra ninguém.
Pelé
não
também é não deu, né?
Não,
Pelé. E o Garrincha?
Pelé Garrincha e Zico, eles falaram pra mim, cara, avisa os meninos lá pra mudar mesmo, porque o negócio de apelido não funciona.
Por isso que eu falo que a jogada ousada tem que ouvir um pouco a turma do passado. E claro que tem. Voltamos.
Morada
Muito bem, tem uma notícia quentinha que o Diogo Mesquita, nosso produtor aqui, tá trazendo, de um cara que eu gosto muito, começou a carreira, sabe aonde, Zé? Ele que não dá importância nenhuma ao interior? Primeiro técnico, quando ele foi?
Foi no São Bento?
Opa, começou como preparador físico, Marinho Pérez era o técnico, o Marinho levou ele pra lá, pra ser preparador físico, aí o Marinho saiu e o Paulo assumiu o São Bento como Paulo primeiro Autori. Treinador do São Bento. Paulo Autori. O mesmo foi Nelsinho Batista, primeiro treinador do São Bento, primeiro time na carreira foi o Sport Clube São Bento. E o Paulo Autori estaria deixando o Botafogo, surgiu essa notícia.
É, a diretoria fez uma reunião e chegou à conclusão que é melhor mudar o treinador.
E ele também parece que não queria ficar mais como técnico. Agora surge a notícia que o Paulo estaria podendo assumir o Corinthians. O que você acha disso, Flávio? Paulo Autori no Corinthians.
O Paulo maravilhoso.
É maravilhoso.
Um cara inteligentíssimo.
Eu gosto tanto dele que eu nem como técnico analiso, Paulo.
E digo mais, eu vi o Botafogo jogar e não me desagradava.
Não, tava bem.
O jeito de jogar do Botafogo não ganhava, não tinha ponto. E aí os caras não olham essa coisa de a coisa tá andando. O Botafogo não tem jogador, não tem dinheiro. Tinha uma molecada que ele tava colocando pra fazer jogar e tava indo relativamente bem, correndo risco de rebaixamento, como já corria quando começou o campeonato. A verdade é essa.
Mas você acha um bom nome pro Corinthians? Com esse grupo que tem aí?
Eu gosto do Paulo, né, pô? Eu gosto dele.
Você não quer ver ele sofrer,
é isso? É isso. Agora, é claro que ele, óbvio, né, que ele chegaria e daria outra consistência, outra situação. Lógico que sim, ele é ótimo, ele é um belo treinador, ele é um belo profissional como um todo, tem uma visão de todo e tal. Eu só não sei se o Corinthians hoje quer esse tipo de profissional. Essa é a dúvida que eu tenho. Agora, que ele acrescentaria, mas sem dúvida nenhuma. Só não sei, de novo, se o Corinthians quer isso ou se quer um cara.
Eu ficaria muito feliz de ver o Paulo comandando o Corinthians. E você, Bruno?
Ele é um bom técnico. Ele não trabalhava como treinador antes do Botafogo aqui no Brasil há 4 anos. Né? Ele foi gerente de futebol no Fluminense, no Santos. Ele, fora do Brasil, chegou a dirigir o Atlético Nacional. Também. É, no Atlético ele foi gerente também. Né? Ele chegou a ser técnico do Atlético Nacional de Medellín e do Ludogorets.
O problema é que ele teve um desgaste de saúde muito grande. E aí ele resolveu dar uma tirada de pé como treinador.
E ele é muito crítico desse negócio que a gente estava discutindo, de ficar trocando técnico toda hora. Meio que parece que em algum momento ele não tinha mais paciência para isso. Assim, não aguento mais esse processo e vai, fica 2, 3 meses em um clube. No próprio São Paulo, que ele foi campeão do mundo, quando ele voltou, ele durou 2 meses.
Quando quando ele estava no Santos...
Não sei, Bruno, se ele topa não.
Eu fui para fazer uma entrevista com o Pelé e aí eu dei uma ligada pro Paulo, né? Que de repente vou ver um treino do Santos e tal. Aí ele me atendeu, sabe quando eu falei, Paulo e tal, como é que é? Ele deu uma bufada, sabe, nisso? Ele tava com o saco tão cheio, mas sabe, não de mim, né? Do seu gosto. Sabe quando o cara bufa? Eu, pô, que bom que você tá falando comigo.
Você é treinador.
Com o saco cheio.
Um cara, quando ele tem.
Insuportável.
Um patamar como tem, Autuori, inclusive financeiro, hoje, graças a Deus, tá tranquilo. O cara. Tem que preservar a saúde, porque claro. Treinador é um desgaste de saúde imenso, viu, Zé?
Por isso que eu falo, Muricy, fica quietinho onde você tá, não arruma sarna pra se coçar, Muricy.
O Autuori, eu não duvido que ele não tenha, tipo, chamado a diretoria pra conversar e pra trocar uma ideia, se não era o negócio de substituir. Então, na reunião, o que saiu é que a diretoria acha que realmente é bom trocar o treinador, mas a informação é de que eles vão conversar com ele à tarde, tentar convencer para que ele fique. O Botafogo está com esse projeto de mudança para a SA e acho que é interessante mantê-lo ali como coordenador, sei lá, como um dirigente. A intenção era, então vamos trazer um treinador aí e tal, mas sem a saída do Paulo Autuori. Aí o Diogo trouxe a informação, tem gente falando aí numa possibilidade dele vir pro Corinthians. Não sei se é o ideal, eu não sei se o Paulo Autuori tá nessa pegada de assumir um pepino tão grande quanto assim, dirigir um time como o Corinthians.
É claro, eu não sou amigo do Autuori, não converso com ele.
64 anos tá o Paulo.
Mas pelo que eu ouço dele, às vezes, eu acho que ele não toparia. Sim, como eu falei, eu não tenho amizade com ele, não tenho nenhuma relação.
Espero que ele não tope.
Peraí, vamos reforçar isso, porque esse é muito bem informado, além do Diogo, que é muito bem informado, essa informação deve ser muito quente. É do nosso amigo do juiz que cancelou o jogo do Flamengo, o nosso Rodrigo Viga. Então o Viga que tá trazendo. Nosso menino do Rio tá trazendo essa informação.
Ele falou, vai ter jogo, ele falou antes de todo mundo.
Entendeu?
Ele falou, vai ter jogo. Domingo, lembra na jornada? A gente aqui já arrumando a malinha pra ir embora. Então falou,
ele deu uma jogo, cancelada no jogo. Eu que falei que se o ônibus foi, Viga, presta atenção.
Não,
mas depois aí.
Você lembra que ele entrou e falou, ele mandou a sentença. Depois leu quando a sentença. Anularam e tal, ele falou, não vai ter, ele mandou a sentença.
Tudo bem, o Viga é muito bem informado e o Viga tá dando essa informação. Então ele já sabe de alguma coisa, né?
Sim.
As fontes, que ele não tem fonte, ele tem cascata, cachoeira.
O Paulo Autori jamais me ligou para perguntar se ele devia fazer um trabalho ou não.
64 jamais. Anos.
Somos amigos, Paulo. Eu gosto dele, sempre que eu encontro é muito bom. Mas se ele me ligasse e perguntasse, eu diria, fica quietinho onde você tá. Não no Botafogo, fica quieto, cuida da tua vida, cuida da sua família. Sabe, não vale a pena. Eu acho que não vale a pena, mas cada um é cada um. Às vezes o cara tem uma coisinha que ele quer fazer a mais e tal. Ele colocar o Corinthians no currículo, né? Fica uma coisa boa.
O Corinthians passaria a ter um carinho muito experiente. O Paulo foi treinador do São Paulo.
Do Santos também.
Do Santos e Palmeiras e Corinthians, não, né?
Não.
Então tá aí a possibilidade dele dar uma carimbada no currículo dele como técnico do Corinthians. Olha, rapaz, eu...
Balança, né? Um convite do Corinthians, acho que balança
não é profissional. Mas aí, aquela história, Zé, tem uma certa hora da sua vida que você sabe. De novo, Muricy, fica quieto onde você tá, não fica pegando sarna pra se coçar. Eu tô falando essas coisas assim, sabe? Tem uns caras que são amigos da gente, tão amigos, você fala, por que eu quero meu amigo com isso, cara? Porque aí tem um entusiasmo. Você lembra a chegada do Daniel Alves no São Paulo? Ah, que mar... O Daniel naquela noite deve ter dormido e falado, nossa, se ajeitei. Né? Se ajeitei, olhava no espelho e falava, Daniel, você é demais e tal, não sei o quê. Pergunta pra ele agora se ele não se arrependeu até o último fio de cabelo que ele não tem.
Oh, e o São Paulo também deve ter se arrependido.
Provavelmente, porque o São Paulo não sabia o que estava fazendo.
A bola que ele tá jogando.
E o São
é
Paulo também não sabia o que estava fazendo, não pagou, né? Não tinha dinheiro, não fez projeto de marketing, não fez nada.
É arrependimento. Mas, como é que o Vanderlei falou ontem? Eu concordo. Eu gosto de discordar do Vanderlei quase em tudo, sabe? Mas ontem eu concordei. Os dois se arrependeram, porque ele não tá jogando
mas bulhufas. O Daniel, o São Paulo não tinha coisa melhor que o Daniel para trazer, e o Daniel tinha coisa melhor que o São Paulo para ir. Então, é tal história. Você gosta do cara, o cara vai ter aquele entusiasmo, aquela euforia, o Muricy, pô, eu tô voltando pro São Paulo. É, Muricy, depois de 3 meses...
O Raí é xingado todo dia.
O Raí é xingado todo dia. O Raí, que é um baita ídolo.
O Rogério, quando saiu.
O Rogério foi xingado.
Quando saiu, assim, o Zico, tinha muita gente que defendeu, mas muita gente que queria que ele saísse.
O Zico
também
foi xingado no Flamengo. O Rivelino foi xingado quando tava no Corinthians. Cai fora, diz, fica quietinho da sua casa, sossegado, tranquilo. Eu não.
Olha,
bem faz o Levi Coupe. Ele montou um canal de YouTube. De vez em quando ele canta.
Flávio.
De vez em quando ele
Flávio, brinca, sabe o que é, Flávio? Chama. Nós somos bundões. Esses caras do meio do futebol, esses caras gostam de desafios. Então eles são diferentes de nós.
Mas quem desafia
sabe, quem perde, tá né? Nesse meio adora esse tipo de desafio.
Se não, então, e se não quiser conviver com isso também, tem que ter outra profissão.
Hã?
Não dá pra ser treinador.
Eu tô sugerindo.
Eles
o Muricy é um baita comentarista. Vai bem, fica quieto lá. O Paulo Autori, se vai no máximo gerente e tal, sabe, sim? Pra quê, gente?
O Paulo Autori pra comentar é ruim, porque, nossa, ele fala muito devagar. Deus me livre.
Fala muita verdade.
Fala verdade, mas muito lento. Programa de meia hora pra ele é que, nossa, você tem que dar um tema pra ele. Ele falar meia hora.
Fica como gerente de alguma coisa.
Eu acho que o Autori vai aceitar, hein? Se o Viga tá trazendo essa informação e se o Corinthians efetivamente convidá-lo, eu tenho uma sensação que o Autori serve e o Corinthians ganha um baita treinador.
Abre um restaurante igual fez o René Simões.
Eu acho que ele ganha um treinador de grande qualidade. Você não acha, Zé?
Sim, eu acho ele um bom treinador. Eu só não sei se o momento é adequado para a chegada do Paulo Autori no Corinthians.
Ele vai poder fazer um trabalho.
Eu acho até nessa saída dele para virar dirigente.
Faz um contrato de uns 2, 3 anos.
Tá treinador lá no Botafogo. Mas assim, eu não sei se ele tá na pegada que o Corinthians exige.
Botafogo é igual
o
Corinthians hoje.
É muito difícil encarar o Corinthians.
Um perto do outro. Vai sair de um Botafogo para pegar outro? Para quê?
Vamos agora. Ih, como é que é? Fala de novo isso aí.
É verdade. O Paulo Autori
tá cheio. Atenção, pera um pouquinho. Bruno Landi, presta atenção. Fala de novo.
O Corinthians tá cheio. O Botafogo tá cheio de problema.
Ah.
Aí ele sai dos problemas do Botafogo e pega outro Botafogo, Botafogo de São Paulo.
É igual o Corinthians.
Olha a posição.
Ah, não dá pra comparar, não.
Olha a diferença de pontos.
Perdão, mas não dá pra comparar.
Olha a diferença. Então, tá, vou olhar aqui.
Eu já vi aqui, ó. Eu já tô vendo a manchete do Bruno.
Olha aqui, ó. Olha aqui.
Flávio Prado afirma: Corinthians é igual ao Botafogo.
Olha aqui, ó.
Os dois estão. Os dois são muito ruins.
Corinthians, 13 pontos, com 12 jogos. O Corinthians ganhou 3 jogos, perdeu 4, empatou 5. O Botafogo, 11 pontos, 2 a menos. 12 jogos, 1 vitória, 8
empates. Mas quem tem mais força pra sair daí e subir?
Não sei. Não sei. Eu não aposto em nenhum dos dois.
Essa rodada,
eu não aposto em nenhum dos dois.
Essa rodada aqui é perigosa. Aqui, ó, o Corinthians vai jogar sábado com o Red Bull Bragantino em Bragança.
Deve
o Red
perder.
Bull tem 11 pontos. Se ele ganhar do Corinthians, ele passa o Corinthians.
E o Botafogo joga com o Fluminense. Se ele ganhar o Fluminense, ele passa o Corinthians.
O Bahia que tá abaixo joga em casa com o Sport. O Coritiba que tá abaixo joga em casa com o São Paulo. É uma rodada perigosa.
Mais barulhento. Vai arrumar um Botafogo mais barulhento pra ele. E ainda no meio da eleição. O outro ainda tá com um projeto de virar profissional.
Flávio Prado afirma: Corinthians é um Botafogo mais barulhento. Essa manchete, é isso, Bruno. É, pega essa que essa é boa. Peguei agora. Flávio Prado afirma: Corinthians é um Botafogo mais barulhento. E
eu quero ver alguém discordar disso. Nossa. Alguém consegue discordar?
É a mesma coisa. Não, mas eu discordo. Eu discordo, o Corinthians é outro.
É verdade, o Corinthians nunca teve Garrincha, Vizinha, Marinho, Valentim e Zagallo.
O Corinthians pode.
Nunca teve Nilton Santos.
O Corinthians pode dar uma boa evoluída na mão do Autori. Ah, Bruno, o que você acha?
Se eu fosse ele, eu não ia, não.
Sim, mas. Eu não ia, outra questão. Digamos que ele aceita, ele não é bundão que nem nós, ele aceita o desafio. Ele tem condições de fazer esse Corinthians evoluir? Eu
acho até que ele tem, mas faz muito tempo também que ele não consegue. Ele não faz um grande trabalho, até porque ele não vinha trabalhando, né? Eu acho que hoje ele não tem paciência pra pegar um time desse e tentar fazer alguma coisa, tentar crescer.
Mandarei uma frase.
Olha, eu acho que o Corinthians, ele vai. Eu acho que a briga do Corinthians vai ser pra não cair até o final.
Eu mandarei
acho que o Corinthians,
uma
ele não.
O Botafogo também.
Acho que o Corinthians vai se recuperar a ponto de ficar sossegado.
Gente,
não vai
mandarei
cair.
A frase de Otto Glória pra ele.
E aí,
ele.
Tebas, não vem falatório ou não vem, Tebas? Dá o sinal. Tá dizendo não, que não. Por
não
enquanto
faz
não sabe.
Omelete sem ovos.
Por enquanto não sabe se vem ou não. É, então. Rafael Tebas, que é o nosso doutor Corinthians, né, Tebas?
Corinthians joga com o América Mineiro na Copa do Brasil. Não dá pra ter se cravar, o Corinthians vai eliminar o América.
Onde é a volta?
Não vou ver aqui.
Se a volta foi em Minas, enquanto, vai
enquanto,
ser
enquanto ele tá vendo aqui, ó. Copa do Brasil.
É o Lisca doido que tá lá.
Copa do Brasil, a CBF sorteou os confrontos.
Decide em Belo Horizonte.
Mas depois saiu o mando.
Decide em Minas.
Santos e Ceará. O segundo jogo é no Ceará. É lá em Fortaleza, o segundo jogo. Santos e Ceará. Fortaleza e São Paulo. O segundo jogo Morumbi. É no Morumbi, é em São Paulo.
Certo.
Bragantino e Palmeiras. Palmeiras decide em casa. Corinthians e América. O América decide em casa. Grêmio e Juventude, segundo jogo em Caxias do Sul. Botafogo e Cuiabá, segundo jogo em Cuiabá.
Também não dá pra cravar Botafogo.
Atlético
aí.
Paranaense
é muita
e Flamengo,
coisa, Zé,
segundo jogo no Rio de Janeiro. E o último, Atlético Goianiense Internacional, os gaúchos decidem
muito
casa.
Bem, depois vamos falar desse assunto, agora vamos falar do Flamengo, que o Diogo tá pedindo aqui. Flamengo goleou, se classifica na Libertadores. A pergunta que eu faço inicialmente é a seguinte, para que vocês escutam: o Flamengo vai chegar no patamar do ano passado? Em nível de futebol, mostrando o futebol que mostrou na temporada passada? O que que vocês acham?
Eu acho difícil porque foi um nível muito alto, mas eu acho que dá para chegar num nível muito bom. O Flamengo, ele tem elenco, tem condição, e se deixarem o treinador trabalhar em paz, ele já teve. O Flamengo do Torrente, não vou esquecer, do Jorge Jesus, ele tem alguns momentos de brilho. Também tem alguns momentos, assim, de desastre. Ele tá nessa fase ainda de oscilar, mas ele já mostrou momentos de brilho. Eu acho que dá para começar a ficar um pouco mais regular e crescer. O Flamengo pode ser forte, talvez não como no ano passado, mas já o suficiente para ser candidato aos títulos que disputa.
Acho que o nível foi tão alto do ano passado, com o Jorge Jesus.
Não, mas vou esquecer.
Nem com Jesus.
Deixa de ser viúva de Jesus.
Eu sou viúva de Jesus.
Eu não sou. Muita viúva do
Jesus. Vamos ficar muitos anos aqui lembrando desse nível de futebol que o Flamengo mostrou, e não vai ter nenhum time, nem o Flamengo, jogando no mesmo nível. Então, nem com Jesus, o Flamengo eu acho que repetiria o nível do ano passado. Naquele nível eu acho que não.
Esse negócio de viúva de Jesus, os jogadores, tem muito jogador viúva de Jesus, quase derrubaram o treinador. Quase. Por pouco. Fala, Flávio.
Eu acho que vai evoluir bastante. Eu não sei que nível vai chegar, mas vai evoluir bastante. E a estratégia funcionou do Flamengo ontem, hein? Pô, eles solcaram o time inteiro do Del Valle com o negócio da Covid aí. Aí eles devolveram, devolveram.
Você viu os números?
Pô, sem oito jogadores, coitado do pessoal do Del Valle.
Foi no jogo, foi na transmissão, no jogo inicial lá?
Não dá pra gente afirmar isso.
As autoridades sanitárias não queriam o jogo.
Então, não dá pra gente afirmar isso. Mas depois desse contato, e ninguém sabe como é que o Flamengo também teve tudo isso, depois desse contato, o Del Valle teve também uma série de jogadores com Covid. Seria leviano dizer, pô, Flamengo, mas depois desse
pode
jogo...
Pode ser até o contrário.
Pode. Depois desse jogo, é verdade, pode ser o contrário. A verdade é que depois desse jogo virou infelizmente, um monte de positivos
de
Covid.
Ontem, de novo, o goleiro Hugo foi muito bem.
Foi.
E teve um momento que o Del Valle pressionou o Flamengo.
Del Valle finalizou mais, teve mais posse de bola, sim. Coisa assim de 70.
É que depois 30. O Flamengo abriu não, e teve contratado.
Cara, o jogo do Flamengo foi no mesmo horário que você estava narrando.
Mas eu vi depois.
Ah. Vem cá. Eu vi, por gentileza, onde é que vocês assistem videotape?
Jogou muito,
eu vi a Natupi no tempo do Walter Abrão. Mas faz tempo, hein, gente?
Pode TV, vai passando madrugada.
O Ramon, lateral esquerdo, jogou muito bem de novo. O Hugo e o Ramon, que jogaram bem contra o Palmeiras, goleiro lateral, foram muito bem de novo ontem.
Esse menino lateral esquerdo
jogou muito ontem.
Será em breve titular do Flamengo.
Flamengo armou um pé no ratão
hoje. Ele é novinho, ele tem.
Nossa, mas ele tem uma, é um pepino, né? Porque tem, é bom, pepino não. É bom porque ele tem uma referência espetacular, que é o Felipe Luiz. Vai aprender muito com ele e depois vai suceder. Legal.
Muito novo, muito
novo. Mas acho que não vai suceder, não. Ele vai embora direto. O Felipe Luiz fala pra ele, ô. Vai embora.
Não, esse pode ser. Esse pode ser que se mande direto.
É lógico. Pergunta pro Felipe. Pergunta pro Rafinha. Pergunta se é bom.
O Flamengo ontem, lembrando o César Sampaio, armou um pega-ratão com o Del Valle.
E o Flamengo, sem dúvida,
ele contra-ataque.
19 anos. Ó a bola que esse menino joga.
Ele é muito bom. Tá na seleção sub-20, tem sido convocado pra seleção sub-20.
E o Renan Lodi deu certo.
Sim.
A posição funcionou bem, né?
E tem uma preocupação com o Gabigol, né? Que teve uma lesão de ligamento de tornozelo. Nossa, ainda vai esperar desinchar pra ver a gravidade, se vai precisar de cirurgia ou não, mas tem
foi
uma lesão.
Foi descartada a fratura, felizmente.
Isso é um desfalque.
Ele reclamou do gramado.
É, ele falou que foi no gramado.
Maracanã, não é de hoje que o Maracanã tá ruim. A porcaria, o pessoal tem reclamado.
Tá ruim, então é uma porcaria.
É, mas o Maracanã não é usado para jogar futebol, então não precisa ter gramado bom, né?
Agora, eu falei, o nível do ano passado do time do Jorge Jesus Flamengo, não dá para repetir, mas Flamengo pode jogar, como o Flávio disse, em alto nível. Eu ainda acredito que o Domi possa fazer alguma coisa legal. Eu só repito, não vai ser aquele time...
Mas sobrou ponto pra caramba, se diminuir um pouquinho da sobra.
Eu tenho a sensação que nós vamos ter uma final de Libertadores assim, ó, Flamengo ou Boca, Flamengo contra o River... Ou Boca e River, não foge disso.
Põe Del Valle nesse rolê.
Não foge disso aí. O Flamengo ou Boca, ou Boca e River.
E o Palmeiras pra ganhar o Mundial que o Mauro tanto pede.
Não vai chegar.
E eu acho que no brasileiro também é o time que, se acertar, ele vai brigar com o Atlético.
É, vai. Não tem dúvida.
Quer dizer, vamos continuar com o técnico estrangeiro na liderança.
Né? É o que temos para o momento, professor.
O elenco do Flamengo tem 104 jogadores. Para ganhar um campeonato brasileiro, precisa ter um grande elenco. Tem 104 jogadores.
Pô, dá para ganhar os 5 campeonatos.
E a molecada deu conta, né? O Torrente ganhou algumas opções.
De novo, a defesa inteira.
Os dois garotos
zagueiros. Montada por garotos.
É o Natan e o outro, o Noga, né? Os dois que foram firmes também, foram tranquilos.
Não tava, né?
Esse Ramon aí seria titular em qualquer clube, hein?
Bom demais.
Ô, jogador.
Mateuzinho na direita, Ramon na esquerda, o Neneca, o Hugo.
Hoje,
né?
Tem jogo do Santos. Neneca, o Santos joga diante do Olímpia, não é isso? Santos e Olímpia, Bruno?
Isso, no Paraguai.
Que horário é o jogo?
Às 7h15.
Então, a partir de 6h, 6h30, né? No YouTube, o Fausto Favara.
Eu estarei ali.
Bruno Prado e quem mais? Chacon? Giovanni Chacon. Fausto Favara, Bruno Prado e Giovanni Chacon, a partir de 6h30 da tarde. Fala, Zé, rapidinho.
A zaga pode ser com Alex e Wagner, dois meninos.
Tentando
improvisar o Alisson de zagueiro, a zaga tá sem os dois zagueiros.
Você vai curtir no YouTube.
Às 18, começa
18 às 6 da tarde, aí, começa a transmissão no YouTube. 7. Nesse canal que vocês estão aqui, do Jovem Pan Esportes, nesse canal Torcida do Santos, vocês vão curtir na íntegra, nesse canal do Jovem Pan Esportes.
Foi bem hoje,
Santos
aqui?
E Olímpia. É mais de 4.500 pessoas.
Vocês ficam falando o abóbora?
Então. Fausto Favara, Bruno Prado e Giovanni Chacon, a partir de 6 da tarde, neste mesmo canal do YouTube que vocês estão curtindo aqui. Um abraço.